9h11, e agora nós vamos conversar com Ernesto Capone, presidente da CDL, Câmara dos Dirigentes Lojistas de Florianópolis, porque já temos a informação da prorrogação do prazo de quarentena em todo o estado, e os prejuízos, obviamente, tem aumentado, e essa perspectiva do ponto de vista econômico, o que a gente pode destacar nesse momento, hein, presidente? Bom dia para o senhor.
Bom dia, Felipe. Bom dia, Edson. Bom dia aos ouvintes da Rádio Guarujá. O que que nós podemos destacar? Um prejuízo total, né, Felipe? E nós entendemos que isso que o governo está fazendo, está se precavendo para que nós não tenhamos, sim, um surto nessa pandemia violento como ocorre na Europa. Né? Haja visto que lamentável nós termos uma morte no estado, né? Isso nos deixa assim, muito preocupados. Eu também estou em casa, eu moro aqui na Costeira no início, nós somos vizinhos. Né? Então, confinado dentro de casa. E para o comércio, sim, comércio, os danos são terríveis. Tá? Nós, dentro da CDL, nas reuniões que tem pelo grupo de WhatsApp, sim, a imensa maioria, sim, dos nossos associados estão reclamando mesmo, sim, da situação. Porque nós temos obrigações que temos que cumprir. Né? Tipo, aluguel, que é o que pesa sensivelmente, os encargos, a garantia do emprego. Muitos de nós somos pequenos empresários. E às vezes não temos condição. Aí o governo abre uma linha de crédito, só que às vezes os juros também são exorbitantes. E isso é lamentável a situação que nós estamos. Né?
Nesse momento de dificuldade, de crise, né, estão acontecendo algumas demissões já foram feitas, não?
Olha, sim, houveram algumas demissões, né? Isso aí, e até pelo número, assim, nós não temos como, porque o relato não existe. Porque a grande preocupação que temos também dos nossos associados que estão relacionados a bares, restaurantes, a serviços que dependem da entrada, da movimentação financeira e econômica dentro do seu estabelecimento. Então, isso é profundamente lamentável que aconteça por essa situação provocada pelo coronavírus.
São 9h14, 9h14, Ernesto Capone, presidente da CDL Florianópolis, conversando conosco. CDL anunciou, né, presidente, que também uma série de medidas estão sendo adotadas até para auxiliar o momento que o setor produtivo da capital enfrentando nos últimos dias. Tem algumas medidas também, como isenção de mensalidade e outras questões por parte da CDL, estão sendo providenciadas. Queria que o senhor falasse sobre estas questões.
Perfeitamente. Nós procuramos uma instituição financeira, que ela é parceira nossa já há muitos anos, em que, na linha para o pequeno empresário, ele tem um volume de negócio que ele pode conseguir valores para o seu capital de giro, para a manutenção da sua empresa e manutenção de empregos também, uma linha de crédito de até R$200 mil junto a essa instituição financeira, a juros subsidiados. Além disso, nós orientamos, sim, que todo e qualquer empresário siga as orientações emanadas pelos órgãos públicos de saúde. Isso é muito importante. Se você tem um pequeno comércio, que hoje o que está aberto geralmente são mini mercados, são mercados, supermercados, mas farmácias, mantenha sim a movimentação restritiva em relação ao movimento que anteriormente era liberado. Então, restritivo, guardar sempre entre 1,5 e 2 metros de cada um, não ter aglomeração dos próprios clientes na porta do seu estabelecimento, orientar para que eles se mantenham, não tenham contato. E é claro, se sai à rua alguma coisa, no confinamento que a gente está, a gente tem que ter os cuidados para não ser atingido por esse vírus. E as medidas que são feitas, elas são feitas, sim, de orientação, né, e de auxílio. Isso é muito importante. os nossos associados que são, que procurar dentro da CDL, que a CDL, dentro do seu site, ela colocou todas as informações através do WhatsApp também, todas as informações de orientação para os nossos associados.
Presidente, paralelamente a estas orientações, né, que vocês repassam aí para os lojistas, né, vocês também têm algum canal em que vocês conversam, vocês estão disponibilizando para que esses lojistas tenham, não uma tranquilidade, né, mas esperem e aguardem as decisões do governo? Tem psicólogos à disposição, tem um grupo que estão fazendo conversas diárias para que não haja desespero, porque eu entendo que muitos lojistas, principalmente os menores, né, nesse momento entraram em parafuso, estão completamente desesperados, ou não, presidente?
Na realidade, sim. Agora, nós não colocamos psicólogos para em termos dessa orientação. Porém, dentro do nosso, das nossas orientações, nós colocamos aqueles que têm dificuldades financeiras em relação à liquidação, compromissos junto com a CDL, nós colocamos o nosso Departamento Administrativo Financeiro para que dê todas as orientações e que eles conversem, sim, e entendam como irão ultrapassar esse momento.
9:18, 9:18, nós estamos conversando com Ernesto Capone, presidente da CDL Florianópolis. Bom, presidente, situação estendida, manutenção da quarentena, existe alguma perspectiva para a reabertura do comércio, a reabertura aí, porque medidas já foram anunciadas, né? Houve uma questão de que alguns comércios iriam funcionar. Como é que tem sido esta situação nas conversas também com as autoridades do município e para tentar, né, dar um rumo, um posicionamento para o comerciante, que acredito que deve também estar, né, em constante contato com a CDL?
Diariamente nós temos um contato, principalmente com a nossa prefeitura, né, dos dados que eles nos fornecem, os questionamentos que nós podemos fazer, o que, que eles podem fazer, sim, na realidade, para que beneficiar, por exemplo, a liberação do ISS só para uma classe. E nós entendemos que a liberação do ISS, ela tem que ser ampla em geral, ela não pode ser só de uma classe, né? Ela tem que ser ampla. Quanto ao governo do estado, nós também participamos do programa, se intitulou e está intitulado Reage Santa Catarina, na qual todo o estado está voltado dentro desse grupo, a cobranças do nosso governador, né? Ficamos felizes quando, dia 30 de março estará liberado, ok, mas e depois vem uma nova postergação quanto a isso. Quanto à liberação desses poucos serviços, é claro, nós aplaudimos com responsabilidade. Agora, o que nos deixa assim pouco em dúvida é justamente o que é o principal, é o transporte público. O transporte público não está liberado, tem mais 8 dias para frente. Então, isso às vezes chega a ser até frustrante para nós, porque quem é que leva e que busca e leva os nossos clientes e fornecedores? É justamente o transporte público. O transporte público estando parado se torna até uma medida, não é pouco, que atingirá pouco seus objetivos de abertura. Né? Então, é isso. A partir do momento que liberar toda e qualquer atividade, aliado à liberação do transporte público, nós aplaudiremos com certeza. E isso nós esperamos ansiosamente. Nós queremos, sim, que tanto o governo, que são o governo municipal e estadual, eles nos deem, sim, a garantia. Olha, nós fizemos todas as atitudes que deveríamos tomar a partir de tal data, e essa data espero que seja o mais agora, que há 8 dias, nós estaremos liberados para realizar aquilo que nós entendemos de bem, que é o comércio e o atendimento aos nossos clientes. E é claro, uma coisa que me deixa assim, bastante preocupado, a indústria fechada, ela não produz. O comércio fechado, ele não comercializa. Quebra-se o ciclo da cadeia econômica. Ah, o banco aberto, os bancos são as entidades que mais têm resultado. Então, eles são privilegiados, novamente, em detrimento da classe que está lutando e que detém, sim, a grande e imensa maioria de geração de emprego e renda nesse país. Poxa, é uma coisa que é clara, é nítida. Ok, Felipe?
O presidente, o senhor deve estar dividido, né? O cidadão não quer voltar porque se preocupa com a saúde. Mas, no entanto, o presidente da CDL quer voltar ao trabalho normal, até porque o comércio tem que funcionar, tem que gerar economia. Como é que essa divisão, como é que o senhor consegue trabalhar essa parte?
Vamos separar, é claro, a divisão sempre já existiu. Porém, ouvi o que eu falei antes, está sendo prudente. Os órgãos públicos estão sendo prudentes para evitar que nós tenhamos uma pandemia generalizada dentro do nosso estado, dentro do nosso município. Quanto a isso, a preocupação é tranquilo. Agora, o que não é tranquilo é justamente essa incerteza, essa insegurança do comércio não funcionar. Não está, gente. Comércio e indústria não estão produzindo, a não ser o comércio só de supermercados e pequenos mercadinhos e farmácias, o resto não está funcionando. Então, essa é a grande preocupação, essa é a grande. Se respeitarem todas aquelas normas emanadas pelos órgãos públicos de saúde, bom, eu acho que é perfeito, é louvável isso. Agora, por outro lado, a população está ansiosa também. Ou você pensa que quando na China deu o que deu, eles voltaram à carga total? É claro que não. E tem outra, a recuperação da economia, ela vai ser lenta. Esse é o entendimento que nós temos. Porque nós estamos, na parte econômica, nós estamos praticamente zerados. Então é isso que nos preocupa e que nos deixa assim. Eu só preciso ter uma ideia, eu tenho que acordar 4 dias seguidos, eu acordar 3 horas da manhã. Aí vou ver noticiário, eu vou ler alguma coisa para que ela me desperte outra forma de ação. É isso que é preocupante, tá? É isso que nós estamos preocupados enquanto entidade. Estamos preocupados, sim, estamos preocupados com a população. É lamentável uma morte que teve, não importa a idade da pessoa. Intitulou e está intitulado Reage Santa Catarina, na qual todo o estado está voltado dentro desse grupo, a cobranças do nosso governador. Né? Ficamos felizes quando, dia 30 de março estará liberado, ok. Mas e depois vem uma nova postergação quanto a isso. Quanto à liberação desses poucos serviços, é claro, nós aplaudimos. Aplaudimos com responsabilidade. Agora, o que nos deixa assim pouco em dúvida é justamente o que é o principal, é o transporte público. O transporte público não está liberado, tem mais 8 dias para frente. Então, isso às vezes chega a ser até frustrante para nós, porque quem é que leva e que busca e leva os nossos clientes e fornecedores? É justamente o transporte público. O transporte público estando parado se torna até uma medida, não é pouco, que atingirá pouco seus objetivos de abertura. Então é isso. A partir do momento que liberar toda e qualquer atividade, aliado ao a liberação do transporte público, nós aplaudiremos com certeza. E isso nós esperamos ansiosamente. Nós queremos sim que tanto o governo, que são o governo municipal e estadual, eles nos deem sim a garantia. Olha, nós fizemos todas as atitudes que deveríamos tomar a partir de tal data, e essa data espero que seja mais agora que há 8 dias, nós estaremos liberados para realizar aquilo que nós entendemos de bem, que é o comércio e o atendimento aos nossos clientes. E é claro, uma coisa que me deixa assim, bastante preocupado, a indústria fechada, ela não produz. O comércio fechado, ele não comercializa. Quebra-se o ciclo da cadeia econômica. O banco aberto, os bancos são as entidades que mais têm resultado. Então, eles são privilegiados, novamente, em detrimento da classe que está lutando e que detém, sim, a grande e imensa maioria de geração de emprego e renda nesse país. Poxa, é uma coisa que é clara, é nítida. Ok, Felipe?
O presidente, o senhor deve estar dividido, né? O cidadão não quer voltar porque se preocupa com a saúde. Mas, no entanto, o presidente da CDL quer voltar ao trabalho normal, até porque o comércio tem que funcionar, tem que gerar economia. Como é que essa divisão, como é que o senhor consegue trabalhar essa parte?
Vamos separar, é claro. A divisão sempre já existiu. Porém, ouvi o que eu falei antes, está sendo prudente. Os órgãos públicos estão sendo prudentes para evitar que nós tenhamos uma pandemia generalizada dentro do nosso estado, dentro do nosso município. Quanto a isso, a preocupação é tranquilo. Agora, o que não é tranquilo é justamente essa incerteza, essa insegurança do comércio não funcionar. Não está, gente. Comércio, indústria, não estão produzindo. A não ser o comércio só de supermercados e pequenos mercadinhos e farmácias, o resto não está funcionando. Então, essa é a grande preocupação, essa é a grande. Se respeitarem todas aquelas normas emanadas pelos órgãos públicos de saúde, bom, eu acho que é perfeito, é louvável isso. Agora, por outro lado, a população está ansiosa também. Ou você pensa que quando na China deu o que deu, eles voltaram à carga total? É claro que não. E tem outra, a recuperação da economia, ela vai ser lenta. Esse é o entendimento que nós temos. Porque nós estamos, na parte econômica, nós estamos praticamente zerados. Então é isso que nos preocupa e que nos deixa assim. Eu só preciso ter uma ideia, eu tenho que acordar 4 dias seguidos, agora 3 horas da manhã. Aí vou ver noticiário, eu vou ler alguma coisa para que ela me desperte outra forma de ação. É isso que é preocupante, tá? É isso que nós estamos preocupados enquanto entidade. Estamos preocupados, sim, estamos preocupados com a população. É lamentável uma morte que teve, não importa a idade da pessoa. Mas é lamentável a morte de uma pessoa em relação a uma coronavírus. Agora, uma coisa que é certa, o governo estadual ele tem que providenciar, sim, aumentar o número de leitos dentro das UTIs dos hospitais estaduais e procurar, sim, auxiliar os hospitais municipais, auxiliar, sim, toda e qualquer cidade que necessita de recurso. O governo tem que fazer isso. Ele é próprio, o governo federal disponibiliza recurso para que ele faça isso. Ponha mais leitos na UTI para nós estarmos perfeitamente preparados. É isso que tem que ser feito. Nós não vemos isso. Em todos os grupos na qual nós participamos e nós debatemos, a grande, imensa maioria, para não dizer 100%, reclama disso. O governo do Estado tem que propor busca de colocar mais leitos dentro da UTI, buscar os recursos aonde tem e buscar os equipamentos aonde existe. Mandar buscar. Então, se nós não temos, se nós temos 500 infectados, nós temos que ter infectados, quando eu digo que é infecção difícil, infecção daquela em estágio alto grau, nós não temos leite dentro da UTI para atender. O governo tem que pensar nisso, o governo do Estado. Tem que dar essa condição para nós. Isso é uma segurança. Então, é muito belo o discurso de ir lá na coisa, porque nós estamos fazendo isso, é muito belo, mas ação, tem que ser colocado. Eu vi até um detalhe do que aconteceu aqui numa coletiva, ofereceu, o nosso prefeito ofereceu, não, açúcar, nós vamos fazer o que tem, então tem que buscar. buscar isso, buscar parcerias com nossos municípios. Ah, o município acima de 80 mil, nós vamos fazer, eles vão fazer aquilo. Vamos fazer. Então, nós fizemos. É diferente. Você está num estágio futuro. Fazemos. Estamos fazendo. Você está agora no presente. Tá? Essa é a grande. E é claro, concomitantemente a isso, pô, a liberação da nossa economia, a liberação do comércio, ela tem que ser feita. Vamos dizer, gradual, com responsabilidade.
9:27, 9:27, nós conversamos com o presidente da CDL de Florianópolis, a Câmara de Dirigentes Logistas da capital, Ernesto Capone. Presidente, obrigado pelas suas informações e tenha um bom dia.
Bom dia, obrigado. Um abraço a vocês, a todos os ouvintes.